Câmara dos Deputados instala logo mais comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que determina que a União aplique no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista para o ano no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A proposta é do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e é com o deputado que a gente conversa agora. Deputado Danilo Cabral, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos escutam através do painel eletrônico. É uma satisfação falar com você.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Deputado, como é que está hoje o financiamento da assistência social no Brasil?
Olha, infelizmente, a gente tem tido nos últimos anos, Márcio, notadamente a partir da implantação da PEC do Teto dos Gastos, corte sistemático nas políticas públicas. Na saúde, na própria educação e na proteção social também tem tido muitos cortes. Só do ano passado para cá, existe uma estimativa de déficit da ordem de quase 2 bilhões de reais no financiamento do Sistema Único de Assistência Social. E é muito importante as pessoas primeiro compreenderem a importância do SUAS. O SUAS é uma evolução do reconhecimento de um direito que foi feito lá atrás, na Constituição de 88, de que a proteção social a ser exercida pelo Estado brasileiro naquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não é um favor, mas sim um direito. Isso foi ratificado pela Lei Orgânica da Assistência Social e depois a gente estruturou o Sistema Único, que tem uma presença, em todos os municípios do Estado do Brasil. Diversos equipamentos públicos fazem essa proteção social. São os CRAs, são os CREAs, os centros de atendimento à população em situação de vulnerabilidade nas ruas. O SUAS é o grande gestor do maior programa de proteção social que nós temos, que é o Bolsa Família. Esse é o papel estratégico do SUAS. E, notadamente, a gente viu nesse último ano para cá uma inversão, inclusive, do ponto de vista do aumento da demanda. A pandemia, além de provocar uma crise sanitária com mais quase 600 mil vítimas, uma crise econômica, ela aumentou a situação de vulnerabilidade das pessoas. E na contramão desse aumento da demanda, a gente está tendo cortes novamente no orçamento do Sistema Único de Assistência Social. Então, a partir da constituição da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, do qual eu presido, nós iniciamos um amplo diálogo com todos aqueles que fazem a proteção social no Brasil, com o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, com o Fórum de Secretários Estaduais de Assistência Social, com o Colegiado de Gestores Municipais, o CONGEMAS, com o Fórum dos Usuários, o Fórum dos Trabalhadores, para que a gente pudesse dar uma resposta definitiva a esse desafio do financiamento. E foi a partir disso que surgiu a nossa proposta, a PEC 383, que é chamada da PEC do SUAS, onde a gente quer garantir, dentro da receita da União, uma vinculação de um percentual, da mesma forma como tem na pauta da educação e na pauta da saúde, de apenas 1%. 1% da receita da União garante, de forma estruturada, o financiamento da gestão e dos serviços de todo o Sistema Único de Assistência Social. Foi essa a proposta que nós apresentamos.
Deputado Danilo Cabral, com esses cortes constantes que vêm ocorrendo, principalmente depois da PEC do teto de gastos, quais são os serviços que deixam de ser oferecidos para a população nessa área de assistência social?
Olha, primeiro a própria gestão do programa Bolsa Família, né? Quem faz a alimentação de todos esses dados das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e que estão referenciados no programa é o Sistema Único de Assistência Social através de atendimentos que são exercidos nos CRAs e nos CREAS. A gente tem hoje, inclusive, tem dados estimados aí que tem um conjunto enorme de brasileiros que inclusive estão com direitos reconhecidos a receber o benefício do Bolsa Família, mas o governo sequer autorizou esses direitos. A segunda questão, Márcia, é que nós temos muitas. Quem é o público-alvo do SUAS? São crianças em situação de vulnerabilidade, né? São mulheres que muitas vezes estão em situação de violência doméstica dentro de casa, são idosos que estão passando por algum tipo de abandono e que precisam de proteção social, ou seja, tem um universo de pessoas que precisam dessa proteção. Só para te dar um dado, a gente tem, a partir do resultado da pandemia, como a gente falou aqui em consequência social, hoje 20 milhões de brasileiros que estão na chamada extrema pobreza. É esse o público-alvo que o SUAS protege, que tem que chegar a eles para fazer uma ação que não é um favor do Estado brasileiro. O SUAS, diferentemente do que era antes de 88 da Constituição, A assistência social era uma política tocada pela primeira-dama como uma coisa assistencialista. Não é isso. Agora é um direito reconhecido pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica da Assistência Social, e isso precisa de estrutura para poder ser feito. Por isso que a gente precisa garantir esse financiamento. São mais de 2 bilhões de reais, repito, que foram cortados no último ano para cá do orçamento do Sistema Único da Assistência Social. Isso está tirando essa proteção social no momento em que as pessoas mais precisam do Estado brasileiro. A gente está reduzindo o tamanho desse Estado, especialmente tirando a condição de garantir cidadania a essas pessoas.
Agora, deputado Danilo Cabral, esse 1% que está na sua proposta de emenda à Constituição, ele é suficiente para garantir o financiamento da assistência social no Brasil?
É sim. Ele representa algo em torno, se nós pegarmos o que foi a previsão de receita da União para o orçamento do ano passado, inclusive 2020, nós estamos falando aí algo em torno de 600 bilhões de reais. A gente está falando 1% representar perto de 6 bilhões de reais. Esse recurso, ele garante que a gente não só preserve a atual demanda que tem, mas que a gente possa melhorar ainda a estruturação dessa demanda. O orçamento do SUAS, basicamente, no último ano, ele foi perto da necessidade de perto de 3 bilhões de reais, ou seja, ele quase que dobra esse montante. Mas ele precisa ser ampliado mesmo, porque, como a gente disse, está havendo uma demanda maior por parte desse serviço. Então, foi por isso que a gente estimou esse 1%. Se a gente considerar a educação tem 25%, a saúde ali tem 15%, ou seja, o que a gente está prevendo é apenas 1% para gerenciar toda a população em vulnerabilidade no nosso país. Então, a comissão vai ser instalada hoje, né, uma expectativa de que a gente consiga ter uma grande mobilização em torno dessa pauta, até pela capilaridade que tem o Sistema Único de Proteção Social. Aqui eu quero agradecer a mobilização que foi feita para que essa comissão fosse constituída hoje por todos os que fazem SUAS, o CNAS, o Fórum do Usuário, o Fórum dos Trabalhadores, o Fonseas, o Congemas, né? Toda essa militância que a gente tem em torno da assistência social, que a partir de agora também ela está mobilizada para que a gente possa avançar num diálogo não só com o Congresso Nacional, mas com a sociedade. A sociedade precisa, Márcio, conhecer o trabalho do SUAS. Infelizmente, a gente tem um grande sistema, talvez o maior sistema de proteção social da América, que a população não percebe a importância dele. Eu acho que essa é uma oportunidade para que a população se aproxime, conheça melhor, a partir desse diálogo que nós vamos realizar aqui dentro do Congresso Nacional e também com a própria sociedade. A gente espera que o SUS saia mais forte, mais legitimado, porque para que a gente consolide ele como uma política de Estado, que é isso que precisa ser feito. A gente viu que esses cortes no orçamento, em que pese a gente ter aí uma luta que vem desde a Constituição de 88, eles não tem, não colocam o SUAS ainda como uma política consolidada de Estado. Ele não pode ser uma política da boa vontade do governante de plantão. Ele tem que ser assimilado pelo Estado brasileiro. Para isso, ele tem que ter a legitimidade da sociedade. E é isso que a gente espera. É ao final desse debate, que vai ser conduzido aí, quanto antes a gente tem uma deliberação na comissão, né, com um relatório que, enfim, aponte pela a importância e pela aprovação dessa vinculação, e o quanto antes a gente consiga levar isso ao plenário.
E, deputado Danilo Cabral, havendo essa garantia do repasse de 1% das receitas para o Sistema Único de Assistência Social, como é que ficaria a distribuição entre União, estados e municípios? Isso também vai ser discutido no âmbito da comissão especial?
Sim, na verdade você já tem critérios, né, que são estabelecidos pela própria política de assistência social no Brasil, né? Acho que nós precisamos até, inclusive, avançar nesse debate. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu que o governo federal não tem prestigiado, né, as instâncias de deliberação colegiada, né? A gente precisa valorizar as conferências que, inclusive, estão sendo realizadas agora, dos estados, dos municípios. Agora, no final do ano, a Conferência Nacional, existe uma gestão tripartite, né, que compartilha os critérios, o monitoramento e a aplicação desses recursos. Ou seja, tem toda uma metodologia, digamos assim, que já existe em torno da partilha desses recursos. O que está faltando, na verdade, são os recursos para serem partilhados. E é isso que nós estamos tentando resolver de forma definitiva. Com a PEC do SUAS, nós vamos ter a garantia de que, ano a ano, nós teremos os recursos necessários para a gestão e serviço de todo o sistema.
Nós conversamos então com o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, Ele que é o autor principal da proposta de emenda à Constituição, que determina a aplicação de no mínimo 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social. Deputado Danilo Cabral, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar sucesso ao senhor e aos demais integrantes dessa comissão especial que vai ser instalada logo mais aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, Márcio. Um abraço a todos os ouvintes do painel.
Muito bem, este foi o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, com quem conversamos aqui no painel eletrônico.